painel. Neste painel juntaram-se a nós o deputado Santos Pereira, Fernando Santos Pereira, que é deputado do Parlamento Português pelo Partido Social Democrata, e a senhora deputada Helena Pinto, que é deputada no Parlamento Português pelo Bloco de Esquerda. Senhor deputado Fernando Santos Pereira, por favor.
Muito bom dia, Sr. Comissário, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vamos então iniciar os trabalhos aqui desta Conferência Interparlamentar de Segurança Rodoviária. Existem inscrições para este painel, penso que 8 inscrições, por ordem, eu ia já dizer a ordem dos países. O primeiro seria o deputado Jorge Fão, de Portugal. Seguir-se-ia o deputado da Áustria, da Macedónia, Espanha, França, Grécia, perdão, Holanda, Lituânia, Roménia e a deputada Joana Lima, a terminar, de Portugal. Portanto, passaria a palavra ao seu deputado Jorge Fão, de Portugal.
Senhor Comissário, ilustres membros da mesa, dirijo em primeiro lugar um cumprimento aos membros da mesa e transmito também a toda a Câmara a satisfação com que saúdo todos os colegas dos parlamentos dos vários países presentes nesta 3ª Conferência Interparlamentar, saudações que naturalmente são extensivas a todas e todos os senhores convidados que aqui representam diversos organismos que, de alguma forma, dedicam a sua atividade à promoção e à redução das sinistralidades rodoviárias. Depois de Oslo e Paris, o Parlamento de Portugal recebe em Lisboa esta 3ª Conferência para continuarmos a analisar e debater as causas e as consequências da sinistralidade rodoviária na Europa, e, particularmente, mobilizarmos os Parlamentos e os diversos Estados-membros para a importância de construirmos em conjunto um caminho para a harmonização dos conceitos, princípios e procedimentos para melhorarmos a segurança dos utilizadores da rede viária em todo o espaço europeu. Temos todos a noção de que é ainda recente a efetiva tomada de consciência dos decisores políticos dos Estados-membros sobre o grave problema, drama até, que constituem as consequências dos acidentes rodoviários. No princípio da década, em 2001, registavam-se mais de 50 mil vítimas mortais nas estradas europeias. E mesmo assim, a maioria dos países não dispunha de qualquer plano nacional de combate a esta catástrofe. Perante a gravidade deste problema, o sentido de responsabilidade do coletivo europeu foi despertado para a questão e os atos da aprovação do Livro Branco dos Transportes em 2001, do Programa de Ação para a Segurança Rodoviária em 2003 e do compromisso da Carta Europeia de Segurança Rodoviária provocaram, na realidade, uma profunda mudança de atitude dos Parlamentos e dos governos dos Estados-membros na preocupação pela definição de políticas específicas de redução da sinistralidade nas estradas. Os diversos países, tal como Portugal em 2003, têm vindo a construir e implementar os seus planos nacionais de segurança rodoviária, centrados numa meta comum de reduzirmos em 50% o número de mortos nas estradas até 2010. O Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho de Transportes tem vindo a aumentar as iniciativas legislativas comunitárias através da aprovação de diretivas regulamentadoras de diversas áreas específicas do ambiente rodoviário. Igualmente tem sido promovida a corresponsabilização dos Estados-membros na promoção de campanhas de sensibilização dos cidadãos europeus para a mudança de atitude na rodovia e tem sido incentivada a cooperação transnacional no controle, fiscalização e sancionamento dos infratores. Temos todos noção de que é necessário fazer muito mais. Apesar do muito que tem sido feito, e das comprovadas melhorias alcançadas, o número de acidentes, mortos e feridos, infelizmente entre 2001 e 2007, como já aqui foi dito, só diminuiu 20% em termos de vítimas mortais, quando deveríamos ter atingido, em conjunto, 37% para ser possível alcançar o objetivo comum de 2010. A verdade é que, em 2007, como já foi dito aqui e referenciado pelo Sr. Comissário, ainda morreram nas estradas europeias mais de 43 mil pessoas, balanço que se reveste de extrema gravidade para as economias e para o bem-estar do social dos Estados-membros. É, portanto, indispensável ainda muito mais esforço de todos nós para consciencializarmos os cidadãos dos nossos países para a dramática dimensão deste problema que nos é comum. Pela nossa parte, e enquanto parlamentares, temos de continuar este caminho da construção de uma política europeia de segurança rodoviária, trabalhando arduamente na harmonização dos conceitos, dos regulamentos e dos códigos, da fiscalização e sancionamento dos infratores, naturalmente respeitando os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados no Tratado da União. Esta é matéria para falarmos a uma só voz e agirmos com objetivos comuns e idênticas estratégias. Senhor Comissário António Tajani, caros colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, esta terceira Conferência de Lisboa deve fundamentalmente servir para nos encorajar a enfrentarmos ainda com mais determinação a exigente batalha de continuarmos a reduzir a sinistralidade rodoviária e as suas nefastas consequências, agindo na sensibilização e educação das crianças e jovens, na formação inicial e contínua e na certificação dos condutores, na exigência do nível de equipamentos de segurança na construção dos novos veículos, na qualidade dos projetos, nas técnicas de construção e nos materiais utilizados nas novas estradas, nos critérios e parâmetros das auditorias de segurança às infraestruturas rodoviárias, no rigor da autorização de condução dos veículos de duas rodas, na condução sob efeito de álcool e ou psicotrópicos, na velocidade excessiva. Para além de outras, entendo que é nestas áreas, áreas-problema, que é necessário entendermos-nos nos conceitos, regulamentarmos da mesma forma, fiscalizarmos e punirmos de maneira cooperante e solidária. O objetivo de 2010 para a sinistralidade rodoviária na Europa, difícil, como o Sr. Comissário aqui referiu e muito bem, tem, contudo, continuar a ser a nossa meta coletiva, o que constitui um bom desafio e deve elevar a nossa corresponsabilização e reforçar a União da Europa, também no combate à morte na estrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queríamos informar que as intervenções poderão ser efetuadas de pé ou sentados também. Que o deputado Jorge Fão fez a intervenção de pé, pressupomos por hábito, porque está agora aqui no Parlamento Português, estão a decorrer obras na sala principal, o plenário tem reunido nesta sala e esse hábito trazido aqui para o Senado fez com que o deputado Jorge Fão fizesse a intervenção de pé. Mas qualquer um das senhoras deputadas ou senhores deputados poderão fazer a intervenção sentado ou de pé, portanto ficará à vossa escolha. Falaria agora o representante da Áustria.
My dear ladies and gentlemen, I just come from an election at home, and so I'm a little bit tired, but this item of road security and road safety is so important for our country and for me and our party. I come from the Green Party, so that I came just yesterday in the evening. Now, what is the main item? I think the main item is speed and alcohol. And we must focus our improvements and focus our methods on these two points. And if we don't have the awareness how much death and so on, the speed occurs, we cannot help the people. And therefore, I think it would be very, very important to have general rules in Europe for a campaign for awareness of speed. And we also must have a harmonization of penalties. And also, you told us about the cross-border problems. And this is the item we come here together, and therefore I think it would be the best to take these problems to manage it. Yeah? And the second one is the alcohol. And I look for Italy. It's a very good improvement there, but in our country we must manage it better. And the last problem I will mention now is the problem of the penalty point system in Europe. And in this system, I think we also must have a general harmonization, because there are great differences between the systems. And this system has proved that it can save very, very many lives. And so I think these three points are the main points we should discuss. Thank you.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com alguma velocidade e com pouco álcool nenhum, iríamos para a antiga República Jugoslava da Macedónia. Sr. Favor, Sr. Deputado.
Thanks, Mr. Chairman. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I have special pleasure to address this eminent conference. Allow me at the beginning to express gratitude to our host for their hospitality and their initiative to organize this meeting. I believe that this forum is an excellent opportunity to openly and constructively exchange opinions and experiences to evaluate what has been done individually and jointly with the aim of strengthening the processes of harmonization of our legislation with the EU legislation. The harmonization of the national legislative of the Republic of Macedonia with the EU legislative in the area of transport has been reached considerably. Law on road traffic transport stipulates the conditions and manner of executing transport of passengers and goods in the internal and external transport, and it is in harmonization with several EU directives and regulatives. Namely, in the Republic of Macedonia, the condition of obtaining a certificate on performing various types of road traffic transport is to possess 2,000 euros fines per vehicle, which is less than the amount required by the EU countries. The reason for that is the economic condition of the Macedonian transport companies. Also, this amount is not required from the companies that execute inland transport of passengers and goods only, not international, because it is a small market on transport and the economic situation of these companies does not allow application of such a condition on obtaining a certificate. The harmonization of the provisions from the law on road traffic transport with the legislative provisions of EU in this area concerns the conditions and procedures for obtaining certificates for distinct types of road traffic transport. Namely, in this law, the conditions that must be respected by the transporters in order to apply for a certificate are analyzed in details. Among other conditions stipulated by the EU legislative arm, publishing a certificate on professional competency of the director or other authorized person on transport, publishing a certificate to the drivers in order to attend in the international transport of persons and goods. Authorization of the Minister of Transport and Communication by law to specify the manner, procedure and program on taking the exams for the above-mentioned certificates. Taking in account the provisions from the road traffic transport, the Ministry of Transport and Communication has authorized two institutions and the technical faculty from Bitola to perform professional training and education of the transport personnel as legal entities which shall execute the training. The training of the staff has started, as well as the exams on issuing the certificates which has provided conditions for the transport companies to supply the required documentation for issuing certificates for various kinds of road traffic transport. In accordance with the law on road traffic transport, bylaws which arise from this law have been envisaged providing conditions to enforce the law in accordance with the standards of the EU. The State Inspectorate on Transport is a body of Ministry of Transport and Communications supervises according to its competences. Law on public roads. This law stipulates the conditions and the manner of construction, reconstruction, maintenance, protection, managing, financing of public railroads, as well as supervision. Law on transport of dangerous material in road traffic and railroad traffic. The transport of dangerous material is regulated by the law on transport of dangerous material in road traffic and railroad traffic, which lies down the conditions under which the transport of dangerous material is carried out, like preparation of the materials, shipping, transport, additional manipulations, unloading, transport security, equipping the vehicles, and training of personnel. Every bylaw that arises from the law on transport of dangerous material in road traffic and rail traffic has been adopted in accordance with this law. The professional training of the counselors of traffic security of dangerous material is an example. Practical application of the legal provisions from this area shall start as soon as possible. Professional education for the drivers of dangerous materials has already been conducted and will be continued in the future. Law on security of the road traffic. The law on security of the road traffic stipulates the measures for protection of the roads, the rules in the road traffic, conditions that must be accomplished, the vehicles, machines and equipment that vehicles must have, conditions on the rights to drive vehicles, technical check and control of the vehicles. The government of the Republic of Macedonia has adopted an action plan of digital tachographs in the vehicles, according to which during 2008 rulebook on the manner and control of the tachographs shall be submitted. Thank you for your attention.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos à vizinha Espanha.
Excelentíssimas autoridades de Portugal, da Assembleia de Portugal, Sr. Comissário Europeu, ilustres parlamentários da União, gracias em primeiro lugar por a invitação a esta terceira conferência interparlamentária de Seguridade Vial. O principal objetivo desta conferência é, sem dúvida, exponer nossas experiências em comum e trabalhar con la idea de armonización y construcción de esas políticas globales en nuestros países que disminuyan la siniestralidad y el número de víctimas en nuestras carreteras. Las tendencias y características de la seguridad vial en la Unión Europea son en buena parte las mismas, aunque existen diversas fases todavía en la aplicación de las mismas en nuestros países. En general, se trata de hacer unas políticas de concienciación de la lacra de accidentes y el número de víctimas en nuestras carreteras. El Congreso de los Diputados en España, consciente de esta importancia, constituyó una comisión para la seguridad vial que se dotó de un plan estratégico de seguridad vial 2004-2008 y en estos años hemos estado realizando, con la implicación y aportaciones de entidades, clubs, asociación social civil en general y, por supuesto, las políticas activas de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, en lo que hemos trabajado en diferentes conceptos: supervisar globalmente la evolución de la seguridad vial, campañas de concienciación en prensa, radio, televisión, declaraciones, y es muy importante, de deportistas de élite como Alonso, Pedrosa, Ángel Nieto, en definitiva, concienciando a los jóvenes de la conducción segura. Y yo también, y ayer lo comentaba con el presidente de Seguridad Vial de Transporte, como en su día alcalde de Montmeló, en el circuito de Montmeló en Cataluña, pues que se dotó precisamente de una escuela de conducción segura en el propio circuito. Yo creo que es muy importante que las carreras que el comportamiento deportivo se haga en los sitios y que las carreteras, pues en definitiva, se usen para respetar las normas y en definitiva para llevar adelante una política que debe ser controlada. Nosotros hemos llevado en el uso del cinturón de seguridad campañas, en el uso obligatorio del casco para los conductores de motocicletas, evidentemente en los excesos de velocidad, principal causa de víctimas, en las tasas de alcoholemia, es evidente que este también es uno de los casos importantes, en la influencia de drogas o medicamentos en la conducción. Hemos llevado también campañas de educación vial en las escuelas y en las prácticas de conducción verde, y la mejora de infraestructuras de señalización en nuestras carreteras y la actuación en puntos negros de las mismas. La seguridad mayor en los vehículos y en todos estos conceptos que tienen que ver con la conducción segura se ha actuado desde el punto de vista legislativo en la línea que ya lo han hecho otros países de la Unión Europea. Implantación del carnet por puntos, modificación del Código Penal para incluir como delito las conducciones temerarias y excesos de velocidad, la conducción sin estar en posesión del permiso de conducción, la conducción evidentemente bajo los efectos de alcohol en tasas determinadas, y con estas y otras medidas que se están llevando a cabo, la siniestralidad ha bajado de forma espectacular en los últimos años en España. A título informativo, en el año 2003, 5.000 víctimas, año 2007, 2.700 víctimas, la menor en 40 años, y una reducción aproximadamente del 40% de víctimas. A pesar de ello, sabemos que no podemos bajar la guardia y que queda todavía mucho por hacer en la política, como hemos dicho, de armonización y de tratado en conjunto más allá transfronterizo. Por ejemplo, en el carnet de puntos también fuera importante que estas cuestiones se tuvieran en cuenta entre los países. Ilustres parlamentarios, nosotros estamos también pendientes de poder confirmar si dentro de 2 años en España, porque lo hemos trasladado evidentemente al presidente del Congreso y al Gobierno, la posibilidad de que la cuarta conferencia sea en España, está pendiente de confirmar. Y en todo caso, muchísimas gracias a todos y esperamos que los trabajos de esta conferencia sean útiles y provechosos para el conjunto de la Unión Europea. Muchas gracias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à próxima conferência interparlamentar se realizar daqui a 2 anos em Espanha, foi aliás aquilo que ficou um pouco assente na anterior conferência em Paris. Portanto, da nossa parte, e penso que todos os presentes esperamos que tenham um grande êxito na conferência interparlamentar, que ela se realize em Espanha, pensamos que em Madrid, talvez. Segue-se, para chegarmos por via terrestre, temos de atravessar a Espanha para chegar precisamente à França, que é quem se segue agora no rol de intervenções. Faça um favor, Sr. Deputado.
Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à participer à cette troisième conférence sur la sécurité routière. Je parlerai debout, car au Parlement français, nous avons l'habitude de parler debout, pour une raison très simple, c'est que tous les pupitres ne sont pas équipés de micros. Alors, depuis 1986, la sécurité routière a été une des priorités de tous les gouvernements qui se sont succédés. Les résultats ont été extrêmement satisfaisants, même s'ils sont encore insuffisants, puisque entre 1986, où il y a eu 18 000 morts sur les routes, actuellement en 2007, il y en a eu plus que 4 200, et nous espérons atteindre le seuil de 3 000 en 2012. Mais vous savez bien tous qu'il est plus difficile de passer de 4 000 à 3 000 que de passer de 18 000 à 17 000. Les raisons de ces progrès sont extrêmement simples, ils ont été rappelés par certains de mes collègues, c'est l'amélioration de la sécurité passive des véhicules. Mais dans cette amélioration de la sécurité passive, le gouvernement a son rôle à jouer, puisque, comme dans beaucoup de pays d'Europe, il a institué le port obligatoire de la ceinture de sécurité, qui est respecté dans 98% des cas à l'avant. Par contre, il n'est respecté que dans 75% des cas à l'arrière, mais cela tient peut-être au fait que les sanctions sont moins, les contrôles sont moins fréquents pour la ceinture à l'arrière que la ceinture à l'avant. Aussi, quelque chose de très important, et je ne sais pas comment cela se fait dans les autres pays d'Europe, dont je n'ai pas encore entendu parler, c'est les contrôles de sécurité qui sont obligatoires tous les 2 ans, d'abord 3 ans pour les véhicules neufs, puis tous les 2 ans lorsque les véhicules ne sont pas neufs. La deuxième cause dans laquelle le gouvernement français a été très actif, c'est dans l'amélioration du réseau routier. D'abord, en développant les autoroutes. On sait tous qu'il y a moins d'accidents sur les autoroutes que sur les réseaux secondaires, et je crois que les contrôles qui sont faits en France comme dans divers pays devraient plus porter sur les réseaux secondaires que sur le réseau autoroutier. Et puis aussi, en améliorant le réseau secondaire, en améliorant les courbes, en créant des giratoires et en créant des limitations de vitesse. Mais je crois que l'action la plus importante, et nous, en tant que membres au Parlement français de la Commission sur la sécurité routière, c'est l'action sur les usagers. Plus de 50% des accidents sont liés à une cause liée à l'homme, soit une défection humaine, soit à l'opposé, un non-respect de la réglementation. Alors, cette action sur le comportement se fait à 2 niveaux. Il se fait au niveau de l'éducation, et puis aussi, il faut bien, au niveau de la répression. Au niveau de l'éducation, dans les collèges, dans les lycées, il est créé un certificat d'aptitude à connaître le code de la route et qui est obligatoire pour conduire les 2 roues. Mais moi, j'irai beaucoup plus loin et j'aimerais bien avoir votre avis, mes chers collègues. Je pense que le permis de conduire, actuellement, est aussi utile que savoir se servir d'un ordinateur, que de savoir je ne sais pas quoi, et je pense que le permis de conduire, non seulement, Monsieur le Président, le code, mais le permis devrait être obligatoire, devrait être enseigné et passé dans les écoles. Alors il faut bien en passer à la répression. La répression, on a parlé de l'alcoolémie, et malheureusement, la France est encore un pays viticole, où l'alcool a une cause et presque une institution, et les accidents liés à l'alcool sont extrêmement importants. Actuellement en France, le taux d'alcoolémie est de 0,5, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais ce qui a vraiment entraîné une baisse de la mortalité en France, ce sont les radars fixes. La peur du gendarme, c'est dommage, mais la peur du gendarme, c'est elle qui est la plus importante. Cette peur du gendarme se traduit par les amendes, qui sont de plus en plus fortes, et puis par le permis à points, dont je reparlerai 2 minutes tout à l'heure. Et à cet état répressif, à cette campagne répressive sur l'alcool, s'ajoutent les diverses addictions, en particulier le cannabis. D'autres que moi en ont parlé. Le problème du cannabis, c'est qu'il n'y a pas de test simple pour savoir si quelqu'un est sous l'emprise du cannabis. Il faut actuellement faire des tests urinaires. On nous parle en permanence, et moi je pose en permanence aussi la question, à quand les tests salivaires? On me dit demain, mais c'est toujours demain. Alors, voilà l'état en France. Quelle pourrait être rapidement une unification des règles pour l'Europe? Je crois qu'il y a 3 points importants. La vitesse. La vitesse, elle va de 110 en Estonie et en Suède à 130 dans de nombreux pays, et elle n'est pas réglementée en Allemagne, encore que, ce que bien souvent les gens ne savent pas, encore que il est recommandé de rouler à 130. Je pense que 130 est une bonne vitesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment sur les autoroutes qu'il y a des accidents, mais c'est sur les routes secondaires. Le 2e point, c'est l'alcool. Alors l'alcool aussi est très variable d'un pays à l'autre, puisque le taux d'alcoolémie toléré est de 0 en Hongrie, 0 en République tchèque, 0 en Slovaquie, 0,5 dans de nombreux pays, dont la France, et 0,8 ailleurs. Vu la gravité de l'alcool, personnellement, je pense qu'il faut s'orienter vers une tolérance 0. Et pour terminer, Monsieur le Président, je parlerai du permis à points. Le permis à points existe dans 2 pays sur 3 environ en Europe, donc il n'existe pas dans 1 pays sur 3. Le gros problème de ce permis à points, c'est le manque de réciprocité d'un pays à l'autre. J'avoue qu'il est extrêmement frustrant pour un automobiliste moyen comme moi de rouler à 130 sur une autoroute en France et de se faire doubler par une autre voiture à 160 ou à 170 en se disant qu'il sera impuni. Cela est cause de frustration. Cela est une cause peut-être d'attitude après néfaste, en se disant « maintenant je suis en Italie, mes chers collègues italiens, ou maintenant je suis en Espagne, je vais rouler à 170, de toute façon je ne serai pas pris ». Donc je crois que dans ce domaine, il faut arriver à une unification. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire très rapidement.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, quer usar a palavra, tenha a bondade.
Monsieur le député, excusez-moi, puis-je vous poser une question? Parce que non, j'ai trouvé très intéressante votre proposition pour ce qui concerne les permis de conduire donnés aux écoles. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que vous pensez à ces propos-là?
Ce que je pense, c'est que c'est un problème qui est compliqué, car quand l'idée a été émise pour la première fois par le ministre actuel des Transports, M. Bussereau, qui, lui, a parlé du code de la route dans les écoles. Immédiatement, les professeurs, à juste titre, se sont un peu opposés en disant « on a d'autres choses à faire » et c'est vrai qu'ils ont d'autres choses à faire. Moi, je pense qu'il faudrait étendre ce problème au code de la route et à la conduite, mais qu'il faudrait faire des accords avec les auto-écoles qui existent pour qu'elles soient contractualisées dans les lycées. Alors, on me dit ça coûte cher, mais de toute façon, le permis de conduire coûte cher, que ce soit les parents qui payent, que ce soit les impôts, que ce soit je ne sais pas qui, de toute façon, ça coûte cher. Mais je pense vraiment que ça soit une solution. Et parce que là, que les enfants soient, je ne trouve pas le mot, soient dès leur plus jeune âge sensibilisés au problème du code de la route me semble capital. Si vous permettez, en deux minutes, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais au volant de ma voiture avec une de mes petites filles. La vitesse était limitée à 70. Je roulais un peu plus vite. Et ma petite fille m'a dit, tu vois, grand-père, la vitesse, c'est 70. Et bien, cette réflexion a été beaucoup plus importante que moi, que tous les radars du monde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora à Holanda. Se prepara a Lituânia. Holanda.
Ladies and gentlemen, Chairman, thank you very much for your invitation. Each day in the Netherlands, on average, 50 people do not return home due a road accident. All over Europe, we are talking about 118 road casualties every day. There is much human suffering and economic harm behind these death injury tolls. Preventing and limiting this suffering and harm must be our motivation. We also share a sense of urgency, given the fact that we are gathered here today to discuss matters and harmonize road safety policies in Europe. Road safety is everybody's concern. We committed ourselves in European context to halving the road death tolls by the year 2010, based on 2001 levels. The annual report of the European Transport Safety Council, ETCS, shows that this is a quite tall order. When it comes to road safety, the Netherlands is doing quite well. 791 road deaths in the year 2007. That's a 27% reduction compared to 2001 and, on average, a 5% annual reduction of the period from 1997 until 2007. An integrated approach was the key to this result, a combination of safe road design, traffic management, vehicle safety, campaigns to raise awareness, and last but not least, law enforcement. Yet, we want to do more, and we have to do more. Our ambition is to decrease the number of casualties to a maximum of 500 road fatalities and 12,250 road injuries by the year 2020. This is a quiet challenge for a country like the Netherlands, which is so dependent on transport. Until 2020, transport of passengers will increase by 15 to 40%, whereas road haulage will grow by 15 to 80% dependent on economic development. As a young member of parliament, I focus on two issues in particular: young drivers and the way to deal with alcohol and drug abuse. Sometimes there are intersecting issues. Today, may I say, the opportunity to talk about young drivers. 18 to 24-year-old novice drivers have a more than 4 times higher crash rate than experienced motorists. The crash rate for young male drivers is even 6 times higher. Every year in the Netherlands, about 200 young motorists 18 to 24 are killed in a road accident, and 700 are severely injured. Over 20% of the serious motor car accidents involve a young motorist, whereas young motorists make up a mere 8% of all driving license holders. So there is a considerable overrepresentation of young motorists in road accidents. What are the causes of this? What can we do about them? Let me first mention a few causes. First, poor self-knowledge. Young people are not sufficiently capable of adjusting what they know they must do in traffic to what they actually do. Second, the young age factor. Young people tend to like the thrill of driving, consider themselves invulnerable, and like to impress their friends, for instance, with a sporty driving style. And third, the dangerous circumstances young people often drive in. More often than experienced drivers, young motorists drive late at night. They are usually accompanied by young people of the same age who distract them, and they often drive under influence of drugs or alcohol. Novice drivers do not drink drive more frequently than other drivers, but drink driving by novice drivers is much more risky than drink driving by experienced drivers. We may conclude that a lack of experience and an overestimation of one's abilities play an important role here. The question is how we can reduce the risks. Study shows that an extended driving course taken in stages could lead to improvements. In Europe, this system is known as graduated driver license system, GDL. A gradual license aims to provide the novice driver with driving experience in such a way that he poses a minimum risk to himself or to others. As their higher order skills get better, the novice driver can gradually gain more experience in increasingly dangerous situations. In the Netherlands, we are carefully considering the introduction of GDL. So far, we have taken or prepared the following steps. First, the introduction of driving course in phases. People only pass on the next phase when they have successfully completed the previous one, until at last they are fully capable of driving a car independently. Second, accompanied driving. In the Netherlands, people are allowed to drive motor vehicles from the age of 18. We are currently working out a proposal to make it possible for a 17-year-old to drive, but accompanied by an adult driver who holds a driving license. The aim is that young people can build up driving experience in a safe environment and gradually grow to independent driving. Some European countries have taken further steps. Young people there are allowed to drive at night or during weekends. I would like to learn from these countries' experiences. Third, the introduction of graduated driving license. The difference with a regular license is that during the first 5 years, the authorities can take a formal line with novice drivers who break the traffic rules. And four, there are stricter rules for novice drivers when it comes to drink driving. Novice drivers have a lower drink drive limit, namely blood alcohol concentrations 0.2% instead of blood alcohol concentrations 0.5%, because this target group reacts more intensively to smaller amounts of alcohol. These measures are aimed at novice drivers. They are very important. They are a very important target group because there are many casualties among them, but they are the future generation. I am convinced that much progress can be made here. What people have learned when they were young, they will do when they have grown up. The child is farther than the man, as the saying goes. In short, investing in young people pays off. Despite the fact that the Netherlands is doing well in the field of road safety and has a low number of casualties, I am of the opinion that we do not have reached our aims yet. In Europe, too, a lot has still to be done to reach the goals I refer to. Knowledge exchange and cooperation provide us with opportunities to learn from each other. This meeting is proof of that being possible. May Europe be a safe place for next generations. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora ao Sr. Deputado da Lituânia.
Thank you very much. I will be very short because our colleague said too much. And I want to say that our opinion is we must now harmonize the road signs and road marking in all European countries. Another important factor would be harmonization of the systems of driver training, including the harmonization of the equipment established for the driver training schools and the establishment of dedicated driver training centers comparable to choose Austria. Authorize the check and upgrade the driving skills. In addition, I believe that it would be useful to discuss the idea of drafting of a set of harmonized European road traffic rules. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora à Roménia.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Roumanie a adopté en tant que pays membre la législation européenne en ce qui concerne la réduction à moitié du nombre de victimes. Mais les résultats sont mauvais. La Roumanie s'affronte des problèmes préoccupants concernant la sécurité routière. Depuis 2000, environ 12 000 personnes ont perdu leur vie sur les routes du pays. Notre coefficient de risque par milliard de kilomètres est double par rapport à la moyenne européenne. Même diminué les accidents comme chiffre en 2003 et 2004, les années 2007 et 2008 ne présentent aucun progrès. Au contraire, le nombre de morts a augmenté avec 200 personnes en 2008. On peut expliquer les accidents routiers par l'importante augmentation du nombre de véhicules utilisant la même infrastructure routière, par la vitesse, par le trafic mixte, par le nombre important de motos, mais aussi par le développement des agglomérations urbaines. La condition d'infrastructure routière est inférieure à la moyenne européenne dans le contexte de l'accroissement explosif du nombre de véhicules. Des 15 000 km de routes nationales, on réhabilité seulement 4 000, et reste pour la période jusqu'à 2013, de fait encore 8 000 de km. Nous avons proposé un programme d'achever 1 400 km d'autoroute. Le projet de la loi concernant l'ODI sur la sécurité routière, des projets d'infrastructure comme aussi le corps routier est dans notre Sénat afin d'être débattu. En tenant compte du fait que pour la Roumanie, le mois de novembre sera dédié à la campagne électorale, on peut anticiper et déclarer que seulement le prochain gouvernement pourrait agir dans quelques directions principales. L'adoption au niveau des nouveaux gouvernements d'un programme d'action sur la sécurité routière sérieux, une action soutenue afin de revigorer le transport ferroviaire pour les personnes et pour les marchandises, des mesures pour améliorer l'infrastructure routière en ce qui concerne spécialement la réalisation des partenariats publics-privés, l'amélioration continuelle de la sécurité routière des véhicules. Chez nous, c'est un programme qui s'appelle RABLA, C'est un programme de démolition des vieux véhicules. Il a commencé en 2005 avec 16 000 vieilles machines et aujourd'hui nous faisons 40 000 voitures par an pour faire un progrès dans le parc auto. Un débat à ce sujet a eu lieu en septembre 2008 au Parlement roumain. Le sommet pour la sécurité routière dans le cadre de partenariat avec Global Road Safety Partnership roumanien et les représentants de la Commission européenne. L'objectif a été l'accroissement de l'implication des facteurs politiques dans la réduction du numéro des accidents, la réunion des facteurs capables de modifier le trait négatif de la fatalité en Roumanie et la nécessité de contribuer au target européen de réduire la chiffre des sinistres. En ce qui concerne notre collègue de France, la Roumanie a déjà une vitesse jusqu'à 60, a déjà la taxe sur l'alcool zéro, a déjà un permis à points, mais les résultats sont mauvais. Nous avons beaucoup de travail. Merci beaucoup, messieurs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada de Portugal, deputada Joana Lima, faz favor. Já se conseguiu levantar, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, gostaria de cumprimentar toda a mesa na pessoa de Sua Excelência, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Dou início a esta intervenção com um sentimento de profundo agradecimento pelo amável convite que me foi dirigido para participar nesta importante iniciativa parlamentar, uma vez que só integro esta subcomissão há cerca de 15 dias. Gostaria de saudar e dar as boas-vindas a todos os nossos colegas parlamentares europeus que se juntaram a nós, vindo dos vários pontos da Europa, uns mais perto, outros mais longe. Obrigado a todos. Saudar igualmente os serviços da Assembleia da República pelo contributo e pela organização deste importante evento no nosso país. Uma palavra de apreço para o Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, deputado Nelson Baltazar, e na sua pessoa cumprimentar todas e todos os deputados envolvidos na organização deste admirável evento. O tema central que nos reúne neste encontro europeu prende-se com a harmonização de conceitos e princípios da segurança rodoviária no âmbito do espaço político da União Europeia. A atualidade e importância da matéria merece total atenção e empenho por parte dos 27 Estados-membros da União Europeia. Na verdade, esse esforço tem sido concreto e real, sendo notório um grande avanço nesta área, cujos resultados se mostram bastante positivos no que respeita ao combate a infrações, combate à redução da sinistralidade rodoviária, designadamente nos tipos de infrações identificadas como causadoras do maior número de acidentes e mortes nas estradas às quais passo a identificar. Excesso de velocidade, condução sobre a influência de álcool, não utilização de cinto de segurança, desrespeito do sinal luminoso vermelho de regulação de tráfego, entre outras. A grandeza destes fóruns revela-se-nos como um local privilegiado de debate e, sobretudo, de troca de impressões e experiências entre os vários parlamentares no que diz respeito às políticas de segurança rodoviária. Tema que debateremos e que nos permitirá a todos uma intensa reflexão. Assim, entendo a minha participação neste amplo debate europeu e será desta forma que darei a minha contribuição para a procura de uma harmonização da política europeia de segurança rodoviária. Desta forma, muito me honra lançar este humilde contributo para a discussão, acompanhado de uma curta e sintética análise, pois assim dita o curto tempo de intervenção a que tenho disponível. Sob um diploma da Assembleia da República aprovado há muito pouco tempo e que diz respeito ao regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de e para escolas, para creches, jardins de infância e outras instalações de cariz educativo ou formativo. Assim,
como para locais destinados à prática desportiva ou cultural, visitas de estudo e outras deslocações organizadas para a ocupação de tempos livres. Aprovada nesta Assembleia da República em 2006, esta lei representa em Portugal uma inovação no setor, assinaladamente nos seguintes aspectos. Ponto 1. Reforço da obrigatoriedade de utilização de cinto de segurança em todos os lugares e do sistema de retenção para crianças, cadeirinhas, devidamente homologado. Ponto 2. A cada criança ou jovem terá, obrigatoriamente, de corresponder um lugar sentado, respeitando desta forma a lotação do veículo de transporte. Ponto 3. Introdução da figura do vigilante, acompanhante adulto que zelará pela segurança das crianças, cujas funções vão desde a certificação da utilização do cinto de segurança até ao acompanhamento no atravessamento da rua, usando para o efeito uma raquete de sinalização e colete retrorefletor. Ponto 4. As portas dos automóveis afetos aos transportes de crianças só podem ser abertas pelo exterior ou pelo motorista, e as janelas devem possuir vidros inamovíveis ou travados a um terço de abertura total, excetuando a janela do motorista. Ponto 5. Os veículos devem estar equipados com tacógrafo, extintor e caixa de primeiros socorros. Ponto 6. Estabelece ainda normas relativas ao licenciamento da atividade, licenciamento dos veículos e idoneidade e certificação dos motoristas. Poderia continuar a comentar com bastante mais detalhe a Lei nº 13/2006, de 17 de Abril da República Portuguesa, mas creio que, com o que disse anteriormente, através desta análise breve, conseguir ter enunciado aquilo que considero ter sido um assinalável avanço obtido já no decorrer desta legislatura, creio também ter conseguido contribuir para um amplo e construtivo debate sobre um segmento importante da política da segurança rodoviária, que é o transporte coletivo de crianças e jovens, que tanto nos aflige, mas que tem dado passos importantes e positivos no avanço com esta lei. Termino fazendo votos de boa continuação de trabalhos e desejo uma excelente estadia a todos os nossos ilustres convidados. Muito obrigada. Tenho dito.
Muito obrigado a todas as senhoras deputadas e deputados. Como se vê, estão aqui lançadas bases e temáticas para um grande debate sobre segurança rodoviária. É isso que iremos fazer depois de uma pausa de 15 minutos para café. Até já.